E eu convidei, além dos nossos artistas, esses artistas da região e outros de outros estados, e a gente fez o primeiro Flash Day aqui. Foi muito legal, foi um sucesso, foi encantador. A gente repetiu essa fórmula durante alguns anos, mas como tudo o que acontece, que é legal, que é bem feito, é copiado e acaba se banalizando. E aí, de repente, aconteceu que os flash days começaram a acontecer, a pipocar nos estúdios mensalmente. E aí perdeu a graça, eu não quis mais fazer. Aí veio a pandemia, né? A pandemia a gente precisou fazer uma outra reinvenção, que foi no sentido de trazer artistas de fora, de outros lugares do mundo, para fazerem pequenas temporadas no nosso espaço. E esses artistas são escolhidos a dedo, eles vão voltar a participar, né, das nossas atividades. Como eu tinha a galeria junto com o estúdio, eu aproveitava e muitas vezes oferecia a eles uma residência artística, era literal, era um processo de residência artística dentro do estúdio, com pesquisa, com visita, com texto, com... Enfim, era uma residência artística.
A partir desse preceito que vocês consideram praticantes da tatuagem, daquilo que pode ser. Como acontece na culinária, né? Existe esses cozinheiros contemporâneos badalados que tem agora, o Alex Atala, né? Que eles chamam de cozinha contemporânea.
Cozinha,
né?
Contemporânea.
Então vocês mais ou menos desenvolveram a mesma coisa dentro da tatuagem.
Exatamente.
Perspectiva, sinceramente, pensando do outro lado, acho incrível também essa mudança de olhar para as pessoas que vão ser tatuadas também escolherem desenhos que te representem, que sejam autênticos, não simplesmente replicar um desenho que todo mundo fez. Exato. Mas tanto os tatuadores também mudarem esse paradigma, mas as próprias pessoas que vão ser tatuadas entender e criar alguma coisa. Acho que isso também, essa perspectiva um pouquinho depois de pandemia surgiu, né, para as pessoas olharem para si, autoconhecimento, fazer algo que se representem, né, não só copiar o que todo mundo está fazendo.
Sim.
Sair do piloto automático,
sim,
digamos assim.
Assim, eu entendo a tatuagem como uma expressão. Ela é uma expressão artística para quem está fazendo, mas, sobretudo, uma expressão pessoal daquilo que realmente te representa. Seja o teu hobby, o teu gosto culinário, a origem da sua família, a origem do seu nome, os seus filhos, os seus parentes, a sua profissão... Whatever, não faz diferença, mas as tatuagens hoje, elas representam muito da personalidade das pessoas, né? Se a gente for ver, a Pri tem plantas tatuadas, porque planta é a vida dela, planta é o que faz sentido para ela, né? Então, assim, isso é muito legal, essa oferta. Só existe oferta se tem demanda, né? Então, a partir do momento em que você identifica e tem um start e diz, não, eu posso oferecer isso a essas pessoas, é um diferencial que nunca mais ele é perdido, né? Então, e o fato das meninas estarem junto com o que a gente está fazendo hoje é porque também elas buscaram, dentro desse contexto hoje que a gente vive, uma alternativa em que a gente tenha, de fato, algo bom para oferecer para esse mundo. Porque realmente está caótico. Realmente está difícil.
Sim.
Então,
sim,
se a gente não se aglomerar, se a gente não se aglutinar e se a gente não oferecer para as pessoas experiências e que elas internalizem e que elas, a partir dessa internalização, possam ter uma modificação no seu cotidiano para serem mais felizes, nada mais faz sentido. Então, a tatu faz sentido na minha vida por conta disso. Eu enxerguei dentro da minha profissão uma possibilidade de uma amplitude de um negócio que poderia ser rentável e que poderia trazer benefícios tanto para quem produz quanto para quem compra, como nesse momento a gente precisa de coisas que agreguem, que aqueçam seu coração.
E que sejam realmente qualidade versus quantidade, né? Que acho que também eu vejo um pouco banalizando essa questão da experiência por si só.
Sim.
E no nosso caso aqui não é clichê, é de fato, acho que só o fato de realmente fazer essa curadoria, de ir atrás e selecionar pessoas que de fato façam um bom trabalho, qualidade versus quantidade, tem menos parceiros de cada categoria, mas todos eles são muito especiais, muito importantes.
Sim.
Já faz parte da própria experiência por si só, de indicar, de ir até o espaço. A Takes por si já é uma experiência, já tem obras de arte dentro do estabelecimento, quem está ali também já proporciona também as conversas, que todo mundo tem muita referência, tem muito uma bagagem incrível por trás, que essas histórias também precisam ser contadas. Então não é só o desenho e o serviço da tatuagem, sim, em si. Mas tudo que envolve é, de fato, uma experiência. Eu acho que isso também é importante. A gente plantar, pelo menos, essa sementinha.
É uma sementinha,
né?
Com certeza.
Para que as pessoas enxerguem um pouquinho além do serviço por si só.
Exatamente. E, assim, o fato de nós estarmos hoje em três mulheres aqui, apesar de a gente ter um parceiro que não pôde vir, que é um homem, mas enfim.
Não, ontem veio o Marco aqui. Né? Ontem tinha dois homens e duas mulheres, mais eu, né?
Mais
hoje tô só eu e quatro mulheres, porque tem a filha da Jô também.
O trabalho de curadoria, eu consegui me identificar com a Fernanda nesse sentido, porque foi o meu trabalho durante alguns anos. Não só dentro da tatuagem, mas nas artes plásticas de uma maneira geral também. Então, assim, consegui enxergar o que o artista quer dizer, consegui enxergar quais são as referências dele, consegui enxergar no que aquilo transforma. É muito você se reconstrói junto com aquele processo todo, né? O fato da gente ter tido a galeria por alguns anos e eu poder trazer uma ucraniana, uma russa, uma belga, uma canadense, eu trouxe muita mulher para dentro do estúdio. E isso apesar de hoje ter muita mulher ainda nesse meio, ainda é um meio machista, ainda é um meio que existem muito mais homens trabalhando do que mulheres. Por outro lado, as mulheres colocam os caras no chinelo. A forma de trabalho é diferente.
Como só ia acontecer, né? Em muitos setores, não apenas nas artes.
A forma como ela se comporta, a forma como ela produz, a forma como ela se entrega, a forma humana, né? Ontem eu prestei atenção no que a Yasmin falou. Ela falou, além de tudo, eu fui mãe naquele momento. Então, todas essas coisas
de
transformação, elas fazem diferença na vida das pessoas.
Esses dias eu estava vendo uma entrevista com a Paula Lavigne, que é uma mulher do Caetano, e ela passou anos assim tendo aquela pecha de ser a chatona do rolê, né? Porque ela é produtora dos caras, né? Porra, daí a banda e os filhos do cara também são da banda. Então, tudo uma... Aí pergunta, mas como é que você consegue organizar tudo isso? Ela falou, bicho, isso aí é moleza, eu sou mãe. Você não sabe o que é levar um filho pra escola todo dia, fazer as coisas, lidar com a comida, com a alimentação, com o médico, com os... lidar com esses músicos aí, pegar avião pra esses caras e agendar show, isso é moleza pra mim.
Sim.
Então, porque produção mesmo já tem em casa todo no dia a dia,
exatamente,
né? Mais ou menos
exatamente.
Isso. Então, esse relacionamento, vocês... Eu ia tocar a Jô já acabou levantando. Eu queria a posição de vocês, assim, como foram esses anos, galera? Vamos posicionar um pouco, porque você sabe que a nossa rádio é uma rádio antifascista, abertamente antifascista, né? E a gente é contra esse governo que está aí, seja ele qual for, né? Seja do âmbito estadual quanto do âmbito federal. Nós temos nossas posições e sabemos que vocês jogam pro time também. Como foi esse período, gente? Como é que vocês encararam esse período? Porque, assim, essa arte que você lida, a tatuagem, por exemplo, ela já teve a pecha de ser coisa de marginal e tudo. E a gente, nada mais contemporâneo do que essa interação que você mesmo estava falando, né, Jô? As coisas se interagiram para além da coisa, porque virou um modo de vida, se inseriu na economia, quer dizer, provou mais uma vez que tudo é possível, né? Quando não há preconceitos, né? Pode dizer, Priscila, o que você ia dizer.
Eu vou trazer a minha experiência com as plantas. Uhum. Né? Durante esses anos todos desse desgoverno que por nós saiu. Foi muito difícil. Foi muito difícil quando você escuta um ministro pedindo para abrir porteira e derrubar tudo. E derrubar árvore para plantar, para botar gado, para plantar soja, para queimar. É muito difícil quando você vê o agronegócio crescendo. Eu acho que é importante, mas tem que haver um equilíbrio. Mas quando só o agro é favorecido e os pequenos produtores são completamente esquecidos. Então, assim, foram 4 anos de muita, muita, muita revolta e muita indignação. Meu companheiro, nós não somos apoiadores e ficamos muito felizes com o que aconteceu durante essa eleição. Então, assim, foram 4 anos negros. Em relação ao Brasil, em relação ao meio ambiente, em relação à violência, em relação a tudo que foi colocado e, assim, chega a dar ânsia de ter que falar sobre isso. Então, a esperança se renovou, a gente segue virando essa página e realmente acreditando que dias melhores virão para o nosso país e para todos nós.
Muito bem dito. É assim que eu acredito também. Fernanda, alguma coisa a dizer a respeito? Porque a moda também é uma coisa que está, né, tá intrínseca tudo isso, né? A relação da moda com a tatuagem, com a política, ela sempre foi uma forma de contestação também, né?
Eu vejo que o meu trabalho por si só, ele é muito relacionamento entre pessoas. Então, pessoas por si só, acompanhando de perto durante esses últimos 4 anos, e principalmente esses 2 anos de pandemia, foi desesperador, assim, ver a quantidade de desafios em função do atual governo também, que intensificou tudo isso. Tudo isso simplesmente... A dor e os desafios pessoais de cada um, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, né, lidar com tantos contextos individuais de todos os afiliados que eu tenho aqui por perto, enfim, todo esse trabalho que tem acontecido nesses últimos anos, foi muito doído, e não tem como não tirar a parte profissional e da parte pessoal. Todos acabaram se transformando em amigos, então até a Jo falou assim, a gente se deu muito bem, fala a mesma língua, a gente se uniu e se ajudou e se apoiou. Então, eu acredito que foi um alívio muito grande, né, essas eleições, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente para conseguir se reerguer e realmente tá se fortalecer em todos os sentidos. Então, eu acho que esse trabalho que aconteceu, né, na pandemia também foi de muita grande valia para as pessoas realmente saírem do piloto automático, que nem eu falei, e se unirem. Eu acho que, independente, a gente infelizmente não conseguiu contar com o governo, então a gente tentou fazer as nossas próprias ferramentas e a gente conseguir se fortalecer como pessoas, já que a gente não consegue contar com isso, então vamos nós fazermos nós por nós mesmos, né? Infelizmente. Então, acredito que tanto no trabalho quanto isso, para mim, pelo menos, apesar de todos os desafios e tudo que a gente viveu, que, meu Deus, a gente ainda está se reerguendo, ainda está lidando tanto profissionalmente quanto mentalmente, né, desse desgaste emocional em todos os sentidos, né, falamos agora, estamos todos esgotados em todos os sentidos. Então, acredito que, espero, né, que essa esperança e essa união, que foi muito bonita apesar de todos os desafios, nos fortaleceu, e é isso que eu me agarro, assim, pra gente realmente continuar daqui pra frente, não só pensando no coletivo, mas olhando um pouco para os nossos lados, para a nossa família, para os nossos amigos. Normalmente, eu acho que culturalmente as pessoas têm, não sei por que também culturalmente, valorizar o que é de fora, mas tem tanta coisa aqui, seus pais, a história dos seus pais, a história das pessoas que produzem o que você consome, o que você compra. Isso, o fato de você enxergar além de um produto, enxergar a história, saber a história da Jo, saber a história de vocês, eu acho que é muito bacana para você valorizar o que a pessoa faz, entender o contexto que ela está e valorizar o trabalho que ela faz. Então, todo mundo enxergar um pouquinho além, que eu acho que isso, pelo menos na minha visão, né, com que eu trabalho, foi plantada essa sementinha, mudou um pouquinho essa chave, e é isso que me traz esperança, independente do governo, mas por nós mesmos, fazer tudo isso crescer um pouquinho mais.
O nosso Faça Você Mesmo já estava de bem antes, né? Um dos lemas que surgiram nesse período nefasto, que eu também considero nefasto, que foi justamente o período em que a gente reestruturou a Rádio Cultura, né? Então não pudemos ser de outra forma, já que éramos nós mesmo. Até por isso, porque um dos lemas que surgiu nesse período, que eu acho que é assim, se fere minha existência, serei resistência. Porque não é uma coisa assim, não tem a ver comigo. Quando esse cara está matando a floresta amazônica, ele tá chovendo na minha horta aqui, quer dizer, passou da minha horta, já está entrando na minha casa a água, por causa disso, né? Então fere de fato minha existência. As pessoas nunca entenderam isso, acham que era só um mimimi, que eles chamavam, né? E não é, realmente feriu nossa existência. E eu espero que o outro lado, as pessoas que apoiaram esse outro lado, se deem conta do quanto elas quanto elas foram feridas também nesse período, né? Enfim, queridas, a gente está chegando no final do nosso papo. Jô, meta a boca. Agora já partimos para o lado do podcast aqui, né? Agora fala aí, né?
Então, bom, falando sobre esses 4 anos, eu posso dizer para vocês que foram desesperadores para mim, assim. Eu trabalho desde que eu me conheço por gente. Eu enxerguei que a partir do trabalho e da educação, muito cedo, a minha vida poderia ir para outro lugar. E de repente você olhar que as pessoas não têm mais trabalho, que a educação está detonada e que, sobretudo, a violência está estabelecida, eu faço yoga. O primeiro princípio da yoga é a não violência com o seu corpo ou, a partir disso, com o mundo. É desesperador, né? Você vê alguém dizendo que uma arma vai resolver um problema. Você vê uma criança sendo ensinada a mostrar uma arma. Você ouviu um comentário ofensivo, desrespeitoso com uma mulher.
Com artistas.
Com um artista.
Que a gente aprendeu a amar.
Com um gay, com um negro, com um indígena, com um ser humano. Então, assim, para mim, a arte cura, a arte transforma. Eu acredito nisso, eu vivo isso. E eu me senti destruída. E com uma perspectiva de dizer, meu Deus, e agora o que, que vai ser? Eu tenho filhos, eu tenho uma netinha, os meus colaboradores são jovens. Como é que vai ser esse mundo? A gente não pode aceitar isso. A gente precisa mudar de alguma forma. E assim, não foi só no Brasil que coisas absurdas e esdrúxulas aconteceram. Em outros lugares estão acontecendo ainda, né? Imigração forçada, as guerras, as perseguições, a fome, a destruição, tudo isso é angustiante, é assustador. E eu aprendi que a gente começa a mudar o mundo dentro da gente e dentro do entorno da gente. E é dessa forma que a gente vai melhorar o mundo. A gente precisa se melhorar e a gente precisa melhorar o entorno em que a gente vive. Eu não ando de bicicleta como a Pri, mas eu ando a pé, né? Eu moro numa região que me serve de tudo que eu preciso. Então, há muitos anos, o meu olhar da cidade, o meu olhar pelas coisas que acontecem também é diferente. E, de repente, eu comecei a ver mais pessoas na rua, mais brigas, mais acidentes de carro, mais serviços essenciais não acontecendo. Eu falei, gente, não é possível. E isso que nós vivemos numa cidade privilegiada, porque se a gente for comparar Curitiba com outros lugares...
Sim. Eu estava em São Paulo e lá...
É mais assustador ainda.
Já era assustador antes.
É mais assustador ainda. Então, assim, a Isabel me falou uma coisa esses dias que foi muito legal. A gente teve um lema que dizia assim, não vamos soltar as mãos. E ela disse, Jô, agora a gente tem que soltar as mãos e arregaçar as mangas. Eu falei, não, a gente arregaça as mangas e pega na mão de novo. E esse é o meu lema, a gente arregaça as mangas e pega na mão de novo, e eu acredito do fundo do meu coração que as coisas vão melhorar.
Sim, eventos e trabalhos como esses que vocês realizam são um exemplo claro de que a gente pode mudar mesmo as coisas, né, da partir de dentro da gente e o nosso entorno, né? Vou lembrar que os ouvintes nós estamos aqui falando tudo isso por causa de um evento de tatuagem que vai ter chamado Flash Day, na Takes Studio, que fica na Augusto Stelfeld, no 1581, ali no Bigorrinho, um lugar maravilhoso. Vai ser das 11 às 19 da manhã, sábado e domingo agora. Das 11 às 19 horas. Das 11 às 19 horas. Então compareçam, né? Façam sua tatuagem, conheçam o universo da tatuagem, conheçam o universo das plantas, das modas e tudo. E eu deixo a palavra final aqui para vocês agora, para a gente se despedir. Esse foi mais um Estúdio 930. E eu deixo a palavra com cada uma de vocês aí sobre tudo agora. Fiquem à vontade, queridas.
Quero convidar a todos, então, para visitar a gente amanhã. Amanhã não, aliás, no sábado e no domingo estaremos com plantas selecionadas e levaremos algumas plantinhas de resgate também para doação. E além disso, faremos o sorteio de um Ficus Elastica Rubi, que é o queridinho dos amantes da Urban Jungle. O sorteio acontece amanhã, né, Jô?
Urban Jungle.
Amanhã às 15 horas, tem que entrar na nossa página, entrar na página da Takes, enfim, tem todas as regras lá no Insta. Mas assim, o convite é para que vocês possam participar desse evento que foi preparado com muito carinho para todos vocês.
Eu que estou acompanhando por aqui tenho visto e realmente é muito orgulho ver todo mundo se unindo e realmente fazendo esse evento acontecer. Então, eu digo aqui para todo mundo, parabéns mesmo por vocês estarem, né, tendo essa iniciativa. Isso é incrível para todo mundo. Então, estamos ansiosos para ver todo mundo lá junto com a gente. E fica aqui o convite também para todo mundo seguir o Clube Lupa nas redes sociais, @ClubeLupa, para conhecerem esse trabalho incrível que tem sido feito a 135 mãos, eu posso dizer por assim, né? Todo mundo que está junto aqui com a gente realmente é muito especial. E obrigado pelo convite hoje para a gente estar aqui também nesse dia. Amanhã eu tenho certeza absoluta que vai fazer um dia maravilhoso na sexta e no sábado também, para todo mundo lá ficar a tarde inteira se conhecendo pessoalmente também. Quantos momentos a gente não teve, infelizmente, para se reunir, para estar junto, sem máscara, se abraçando, então, né? Enfim, todo mundo confraternizar. Acho que vai ser um momento muito especial. Então, vejo vocês sábado e domingo.
Eu só sou agradecimentos, querido. Eu quero agradecer ao apoio das meninas, de outros apoiadores que a gente teve também. O Music Hall não pôde vir, mas eles também estão apoiando. Também vai haver sorteio de um instrumento para o pessoal, aqui pela rádio. Vai ter um sorteio da planta da Túria lá pelo nosso Instagram, mas pela rádio também vai ter. E nós vamos sortear tatuagens também. Então, amanhã também vai rolar um sorteio de tatu às 15 horas para o pessoal que queira fazer tatu no final de semana, nesse evento, qualquer um dos desenhos que estiver disponíveis. E a rádio também ganhou duas tatuagens
minha já está garantida. Estarei lá.
Que vai sortear.
Vou estrear, desvirginar a minha pele, finalmente.
Que vai também oferecer para os seus apoiadores, para os seus ouvintes, enfim, da forma como for melhor. Eu quero mais uma vez reforçar e dizer, gente, vamos arregaçar as mangas, segurar as mãos, as coisas vão melhorar, vai depender da gente, vai depender do nosso espírito de luta, do nosso espírito humanitário. A gente pode fazer um pouquinho que seja, a gente pode fazer como a Pri faz pela planta, pelo meio ambiente, a gente pode fazer como a Crazy Cat faz pelos gatinhos, a gente pode fazer como a Fer faz pelos comerciantes, pelos empreendedores, a gente pode fazer como eu faço pelos artistas, pelos clientes. Então, assim, se você tem uma ideia, se você tem uma esperança, se você tem um sonho, corra atrás que vai dar certo. Trabalhe que vai dar certo. E, assim, sozinho ninguém faz nada. Juntos a gente vai muito mais longe. E eu quero agradecer você também. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Ju. Bem, conversei aqui hoje com o pessoal da Flash Day da Tex Studio, que acontece no Augusto Stealth de 15h81 nesse sábado e domingo. Compareçam, eu estarei lá. Conversei com a João Maciel, com a Priscila Mares e com a Fernanda Paludo. Esse programa teve operação técnica do Marcão. E eu sou Flávio Jacomes e estou me despedindo de mais um Estúdio 930. Voltamos assim que for necessário.